Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
10! Nota 10!
O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
Ao vivo é muito pior.
Eu sou a Camila Quintel.
E eu, Danilo Corsi.
E hoje eu vou contar a história do crime que Maid Maria Maia Lopes, que ficou conhecida como a Fera da Penha, cometeu. Um crime que abalou o Rio de Janeiro e o Brasil nos anos 1960 e ficou repercutindo por muito tempo. Ah, vale aquele aviso esperto antes de você continuar. Esse caso trata de violência contra crianças e, se você for mais sensível, é melhor parar por aqui. Mas antes de falar sobre o caso, vamos aos nossos patrocinadores. Primeiro, o site guy.dev, nossos amigos que desenvolvem sites, aplicativos, e-commerces e o que mais você estiver imaginando no universo digital. Se você estiver precisando de algum desses produtos digitais, fale com eles. É só entrar em siteguy.dev e falar que veio daqui, que ganha um descontinho. Danilo, o que o Drinco nos mandou hoje?
O vinho de hoje é premiado e fino. É o Proibida Vinho Tinto by Antonio Massanita, 2017. Um vinho tinto dos Açores, feito com uvas variadas pelo famoso enólogo Massanita. Ele está por R$200 lá no Drinco, então vamos dizer que a Proibida é só para ocasiões especiais. Brinde história?
Tchim, tchim.
Tchim, tchim.
Medo, né? Quando você era até uma... Eles faziam assim, você vai pra rua, cuidado, olha a Fera da Penha, né? Então passaram pra nós, crianças, na época que ela era um monstro.
O ano é 1960 e o lugar é o Rio de Janeiro. E essa é uma história de poucos personagens, de quatro pra ser mais exata. O casal Niso e Antônio, sua filha mais velha Tânia Maria e a amante do marido, Neide Maria. O casal tinha uma filha mais jovem, mas ela era bem pequenininha. Dia 30 de junho de 1960. Taninha não queria ir à escola aquele dia, mas já tinha faltado no dia anterior, então a mãe mandou ir. Não era bem uma escola que ela estudava, né? Mais uma creche, um jardim de infância. E o lugar, 1960, não tinha telefone. Aí, às 14h10 daquele dia, o telefone do vizinho, que era quem atendia os telefones da escola, já que a escola não tinha telefone. Imagina isso, Danilo, tipo, você ficar atendendo o telefone de uma escola.
Ah, na época fazia todo sentido.
É, mas devia ser bem cansativo, né?
Não acho que as pessoas ligassem muito.
Enfim.
Porque as pessoas também não tinham telefone.
Não tinham muito. Mas o telefone do vizinho tocou e pediram para chamar a diretora. No telefonema, né, uma mulher que disse ser a mãe da menina, fala que ela tem uma consulta no médico no centro e vai mandar uma vizinha pegar a filha mais cedo. A vizinha se chama Odete. Algum tempo depois, a mulher, chamada Odete, chega na escola para pegar Taninha. A diretora então pergunta para a criança se ela conhece a mulher e a menina fala que sim. Chama a mulher de tia e tudo. Passa um tempo e a mãe da menina aparece no jardim de infância para levar o lanche da tarde da filha, que ela tinha esquecido. Nisso, a diretora conta a história de Odete, do telefonema, que a menina até reconheceu a tal da tia. A mãe entra em pânico. Não conhecia Odete, não tinha ninguém ligado, ela não estava sabendo de nada. Nilza então avisa Antônio que a filha sumiu e vai à delegacia dar queixa. Aí, na delegacia, após falarem para ele a descrição da mulher, ele liga os pontos. Bem, era a sua amante. Mas ele fica tranquilão, achando que ela não vai fazer nada com a menina. Ele ainda acha um jeito de falar para o delegado que sabe quem é a mulher, que sabe onde ela mora, em Jacarepaguá, no caso, mas que não é para dizer nada para Nilza. E isso, a polícia vai para Jacarepaguá. Louca essa história, né? Tipo...
Ah, já teve casos similares por aí. Já ouvi falar, assim, nas páginas policiais.
Da amante pegar a menina na escola?
Sim.
E quem era a Neide? E como esse caso começou? Que história é essa, né? Vamos tentar entender um pouco. Neide era uma mulher tímida, vou dizer com um rosto bastante peculiar, que era apaixonada por histórias de detetive. Ela tinha insônia e passava praticamente todas as noites acordada lendo. E isso irritava muito o pai dela, seu Benjamin, que pagava altas contas de energia e achava que a filha que tinha a cabeça nas nuvens. Ela também era particularmente fã de colunas de Nelson Rodrigues, chamadas A Vida Como Ela É. Aliás, Nelson é um bom tema para episódio, não é, Danilo?
Sim.
É por isso que esse podcast vai acabar tão cedo, que cada episódio que a gente faz, a gente fala que vai ter mais dois.
Mas as pessoas precisam compartilhar, né?
O nosso podcast?
O nosso podcast, pra ajudar, né?
Ah, então você tá pedindo aí
Tô pedindo.
No meio do caso aí.
No meio do caso.
Bem, compartilhe. Mas voltando. Neide era uma nerd leitora que gostava muito de true crime. Olha só. Ela só tinha tido um relacionamento antes de conhecer Antônio, na estação de trem, na volta ou na ida do trabalho. Eles trocaram olhares. Ele se aproximou, Os dois começaram um relacionamento que durava alguns meses naquele momento. Acontece que ela, porque segundo consta, um senhor contou, descobriu que Antônio era casado e pai de duas filhas. Ela não sabia quando começou o relacionamento com ele. Ou seja, Antônio era um safado, né? Então, ao saber que ele era casado, ela começou a pressionar para ele terminar o relacionamento com a mulher, porque ela não queria ser amante. Na verdade, em 1960, ser amante não era uma coisa boa. E a Neide não era, tipo, uma moça que não era uma moça de família, era uma moça de família, entendeu? Uma moça séria. E ela começou a pressionar. E a gente sabe o que, que acontece quando você começa a pressionar o seu amante na década de 60 para terminar com a sua mulher. Nada, né? Não vai acontecer nada.
E hoje acontece?
É, hoje também não acontece, mas acho que acontece mais do que na década de 60, viu?
Sei lá.
Enfim, pressionar alguém para terminar com outra pessoa, em geral, não vai dar certo, né? Bem, mas a Neide era uma pessoa determinada. E também vamos dizer que ela tinha um bom repertório de loucuras no currículo. Então ela decidiu o quê? Se aproximar da mulher de Antônio. Bela novela, não é?
Não.
Como não, Danilo?
Não, isso é trágico.
É, tipo, não, ela estava se aproximando da mulher, por enquanto não aconteceu nada. Ela vai à casa da mulher do Antônio e fala que o nome dela também é Nilza. E que elas estudaram juntas no colégio Duque de Caxias. E que ela sempre foi apaixonada pelo irmão da mulher do Antônio, né? Pelo cunhado do Antônio. Então ela pede ajuda para conquistá-lo. Mas ela fala porque precisa de um tempo, porque ela é muito tímida. E assim ela começa a frequentar a casa de Antônio e Nilza, conhece as crianças, etc. Tudo falando que porque ela era, tinha estudado com a mulher, que a mulher não lembrava, mas acabou, tipo, aceitando. E ela era apaixonada pelo irmão. A mãe, então, a Nilza, fala para Neide que Taninha é a preferida do pai, que a menina era do que o Antônio mais gostava. Então, a Neide, com o seu pensamento torto e apaixonada, pensou, se ele não quer se afastar da filha, e é justamente isso que está impedindo de ele largar a mulher e a família para ficar comigo, então vamos dar um jeito nisso, né? Olha o pensamento errado. E aí, um dia, Neide está visitando uma amiga no bairro da Penha e vê que os urubus voam até o matadouro e levam as carcaças de boi embora para se alimentar. E isso deu uma nova ideia para Neide. Ela continuou frequentando a casa do Antônio, levou presentes para Taninha, virou a tia da menina, né? E continuava se encontrando com o Antônio nesse meio tempo, que não sabia que ele estava visitando a casa da mulher, né? Tipo, eram coisas separadas. Mas um dia, ela conta para ele que sabe que ele é casado e que ele tem duas filhas. E conta que foi a casa dele e que ou ele larga a mulher ou ela vai fazer algo. Ou seja, ela ameaça matar a família. Você ia ficar com medo, Danilo?
Obviamente as mulheres têm problemas, não tem a menor chance.
Não tem a menor chance de você ficar com medo?
Não tem a menor chance de se envolver com uma pessoa desse tipo, né?
Entendi, então você nunca teve uma amante que ameaçou matar a sua
Ainda
família.
Ainda não.
Que no caso sou eu e seu filho. Então tá, que bom. Folgo em saber. E aí, a Neide vai comprar uma arma, uma calibre 22. E comenta com os colegas de trabalho, né, que tinha comprado essa arma pra se defender e tal, que o Rio tava muito violento. E aí os colegas dela falam, amiga, uma arma .22 não mata ninguém. Você precisa de uma arma um pouco mais potente. Então ela voltou à loja e comprou uma .32. Então ela ligou pro colégio e a história volta ao nosso começo. Por isso a menina, né, que reconheceu e a chamou de tia, porque ela tava frequentando a casa da Nilza do Antônio. Antes de cometer o crime, ela passou um bom tempo com a menina, com a Taninha. Ela foi à Penha, visitou com a Taninha a casa de uma amiga, o que ela não é uma ótima criminosa, né? Ela visitou a Zizélia. Eu amei esse nome da amiga dela, Zizélia. E em algum momento nessa visita, ela pede para a amiga uma tesoura e corta uma mecha do cabelo da menina e aguarda. Estranho, né? Na verdade, depois a gente vai descobrir que ela ia usar isso para chantagear o Antônio como se tivesse sabendo onde estava a menina. Às 8 horas da noite, ela também passa num lugar e compra uma garrafa de álcool. A menina pergunta para que é aquilo. E ela diz, é que você vai ficar doentinha. Eu vou fazer um remédio para você. Eu achei isso o fino da crueldade, né? Ela vai com a Taninha, então, até os fundos do matadouro e dá um tiro na nuca da criança. Os funcionários do matadouro ouvem os disparos. Mas, nesse meio tempo, ela joga a garrafa de álcool no corpo da Taninha e taca fogo, simplesmente. E o fogo...
Escalou, né?
Muito rapidamente, assim. Essa pessoa foi, tipo, de 0 a 1000 em, tipo, um dia. E aí, o fogo chama a atenção dos funcionários, que vão até lá e acham, né, o corpo da menina. E eles automaticamente chamam a polícia, a viatura vem, apaga o fogo e tal. A polícia já está há horas na casa da Neide esperando ela chegar. O que acontece por volta das 10h30. Os policiais olham para a bolsa dela e acham uma arma na bolsa. Não só uma arma, como acham também uma mecha do cabelo da menina. Então, Neide é levada para a delegacia e nega tudo. E aí, chegam à delegacia nesse meio tempo informações de que acharam um corpo. E não demorou muito para todo mundo juntar os pontos. A menina desaparecida, a amante, o corpo no matadouro da Penha. Mas lá, lá ela se confronta com o Antônio e com a Nilza. A princípio ela nega tudo. E eles a levam até o local do crime, mas ela fica de olhos fechados e pede para ser levada de volta à delegacia. Então, tipo, ela tá negando tudo, falando, não fui eu. Mas tem, assim, é muita coincidência, né? Vamos combinar, né, Danilo?
É, sim.
Aí a diretora também vai à delegacia e reconhece ela. Enfim, ela fica em pé por 12 horas, sem água e sem cigarros. Que isso que eu vi a declaração é ótima. Sem água ou sem cigarros, sendo interrogada. E ela continua negando absolutamente tudo por 12 horas. Contudo, as coisas logo vão mudar. Em uma entrevista a Saulo Gomes, um jornalista policial da época, ela acaba confessando tudo na rádio. Falou que estava com tanto ódio que se não a encontrasse, ela mataria a família inteira. Pena que não deu tempo. Não se arrepende, conta tudo. E aí, a multidão começa a se formar, né, em volta da delegacia, querendo matar a mulher, basicamente, porque... Que no Brasil não pode haver um crime desse tipo que começa a se formar uma multidão para linchamento, né?
Um clássico brasileiro.
Bem, então eles tiram ela da delegacia por uma porta lateral e tal e levam para uma penitenciária. E ela só vai sair 4 meses depois, só para ser julgada. Taninha foi enterrada em Iaúma e seu túmulo meio que automaticamente virou um lugar de peregrinação. Todo mundo ficou consternado com o crime. Por outro lado, eles não soltaram o Neide até o julgamento porque para evitar que elas linchassem ela, porque basicamente estavam forçando para linchar. Até o pai dela pediu para ela ficar presa. A repercussão do caso foi imensa. No primeiro julgamento, a Neide foi condenada a 33 anos de prisão, 30 anos pelo homicídio e 3 pelo sequestro. Como no Brasil, se você for condenado a mais de 20 anos, pode ter um segundo julgamento, ela teve. E o resultado foi exatamente igual. 33 anos, 30 pelo assassinato e 3 pelo sequestro. Ela foi libertada após 15 anos de presa e foi morar com os pais, sempre discreta. Depois que os pais morreram, ela continuou morando sozinha, com a janela sempre fechada. Dizem que até é um apartamento sem ar-condicionado, mas ela nunca abria a janela. Ninguém sabe muito dela, mas sabe que ela continua viva. Ela deve ter 86 anos hoje e continua morando no Rio de Janeiro. Nilza, por estranho que possa parecer, continuou com Antônio. E eles tiveram mais 3 filhos juntos e completaram bodas de ouro. Além do túmulo, o lugar onde a Taninha foi morta, também que é atrás do matadouro da Penha, também virou um lugar de peregrinação. E hoje ele é uma praça, que até tem uma plaquinha com os dizeres lá da Taninha e tal. E essa foi a história da Fera da Penha, da morte de Taninha. O que, que você achou dessa história, Danilo?
Bizarra. Escalou muito rápido.
Não é, né? Tipo, foi muito... É muito absurdo, né? Eles estavam tendo um caso, você não quer largar sua mulher, deixa eu matar sua filha.
É, e foi assim, tipo, da noite pro dia.
Assim. É, tipo, ela sai... Não, assim, foi planejado, na verdade, porque ela comprou
sim,
a arma.
Sim, mas, assim, a situação toda, pegou o menino na escola, 8 horas da noite, dá um tiro na nuca e bota fogo.
É, foi isso mesmo. Mas ela só tava planejando matar a menina, isso era o fato, assim, ela já tinha levado lá perto do matadouro e todo o resto, ela só tava enrolando no tempo, e ela acho que ela foi até a casa da amiga, porque ela não podia matar a menina à luz do dia no matadouro, né? Ela tinha que esperar a noite. Mas o que mais me espanta nesse caso, na verdade, é que... O que ela imaginava que ela... Assim, qual que é a loucura da coisa, assim? Ela imaginava que o Antônio ia realmente ficar com ela depois dela matar a filha dele desse jeito?
Acho que sim, na loucura dela. Acho que sim, mas, tipo, obviamente não ia rolar.
É, então, esse pensamento que foi pra esse lugar, assim, é que eu acho completamente surreal, assim. Tipo, o que ela pretendia ganhar com isso, entendeu? Se fosse só uma vingança e perder todo mundo, tudo bem. Mas ela realmente queria ficar com o Antônio?
Querer, ela queria, mas não ia rolar, né? Mesmo que ela não fosse presa nem nada, não sei. Que ela conseguisse contar uma história muito louca. E aí o cara ficasse, sei lá, conduído e...
É que ela não tomou.
Perdeu a filha, não consegue ficar mais com a mulher. Aí podia ser, mas...
Ela nem tentou provável. Esconder que tinha sido ela, na
exatamente.
Verdade, né? Apesar dela ter negado durante as 12 horas, assim, não tinha muito como esconder, né? É, e essa foi a história do Fera da Penha, que foi um caso que virou uma super repercussão justamente por isso, porque ele é quase surreal, né? Ele é tão... É uma história que... É uma história passional, mas, tipo, é tão sem sentido, né? Ao mesmo tempo. E aí todo mundo... Ele parece que ele foi uma repercussão... Teve uma repercussão de 2 anos no Rio de Janeiro. Tipo, as pessoas falavam disso o tempo todo, assim. Foi um crime, tipo, Nardone, assim, sabe? Nesse grau. E o que você achou da história?
Interessante.
Aí agora vamos fazer uma pausa e vamos aos recadinhos?
Ela foi uma criminosa, eu diria, única também, porque ela não cometeu um desses crimes capitulados que existem por aí. Ela cometeu um crime estritamente passional.
Recadinhos.
Danilo, se alguém quiser contar pra gente que é uma fera, ou um fera neném, como faz?
Não faz.
Não pode ser uma fera? Não,
as duas opções são péssimas.
Mas pode ser uma fera do rock.
Também é péssimo.
Fera do surf.
Também é péssimo. Tudo que é fera é péssimo.
Não, nem o fera é bom. Fera radical.
Também é péssimo.
Poxa, então se a pessoa não quiser contar pra gente que é contra feras, o que que... como faz?
Sei lá, entra no nosso site, muitopior.com.br, deixa uma mensagem lá, pode ser até de áudio. Ou procura a gente nas nossas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, no Twitter. Ou também pode deixar um recadinho lá no nosso canal no YouTube ou no Spotify.
Ok, então vamos para os recadinhos da semana. O canal Jair de Souza mandou no que mandou para o PC Farias. Boa noite.
Boa noite.
A André Cubas comentando o João Paulo Bonnier, né? Os canalhas BR, falou, não falha, né? Se é militar, é psicopata, com certeza. Tem altarzinho de adoração na casa do ex-presida.
99% deles. Aliás, assim, vai subindo, conforme vai subindo no cargo, parece que a régua é essa loucura.
E ele espera que esteja sentado do lado, sentadinho no colo do papai do chão.
Também esperamos.
Aí a Mônica Silveira, ela marcou que ouviu, ela mandou uns obrigados para dizer que ouviu os episódios do José Rigó, Catecismos Pornô do Carlos Zéfero, Pedrinho Matador e o Bournier.
Olha ele aí.
No Bournier ela falou, obrigada pela aula. Viu, você deu uma aula, Daniel.
Agradecido.
A futura diva comentou lá nas DM que tava fazendo arte, ela mandou fotos da arte que ela tava fazendo enquanto tava vendo os episódios.
Olha aí.
Tava fazendo um belíssimo buquê de fita. A Isha Valente mandou várias sugestões. Ela tem sugestões de Pernambuco. Ela é que nem a Aline Matias, né? Que gosta de Pernambuco. É super da terrinha, assim. Ela queria que a gente falasse sobre o escândalo da mandioca.
Não sei do que se trata,
que é um
pesquisarei.
O boi voador.
Também não sei, mas o nome é bom.
É, também. E tem mais um, que era... Ah, não, o escândalo de mandioca e o boi voador. Ela mandou esses dois temas pra gente. A gente tá anotando temas de Pernambuco. O Ricardo Cravo comentou lá com a gente, mandou várias coisinhas pra gente colocar também no nossa pauta. E a Michelle Magalhães mandou que ama a série Canalhas BR.
Olha aí, breve tem mais um, hein?
E ela ama o Muito Pior. Aí fora isso, tivemos as pessoas que interagiram. Jonas Rodrigues, a futura diva, que é o fim aqui, a Panarello, né? Caçala, um beijo. Caçala. Michelle Magalhães, Barbosa Nayara, Tom Dupin, Amado M.A., Vinícius M.T., a Dani Benetti, Julie Herberts, C.F. Souza, Osiman Dias Shelley, Cláudio Santos 28, Andréia, Rabelo Mar e Will. Aí, a Carla Fernanda de Oliveira respondeu a nossa enquete lá no Spotify. Ela falou que gosta muitíssimo da série Canalhas BR e ela não conhecia esse. Mas sim, vocês têm que fazer um episódio do Castelo Branco. Infelizmente, na minha cidade de nascimento tem vários locais com o nome dele.
Tem no Brasil inteiro, né? Em São Paulo tem até uma rodovia com o nome do figura.
Tem, verdade. É, que passa lá em Jundiaí, inclusive, né?
Não.
Ah, não, a Castelo Branco não passa
não,
em Jundiaí.
Não, a gente só tá no outro espectro. É só Anhanguera e Bandeirantes.
Ah, é ruim também.
Porque é São Paulo, né?
É verdade, é ruim. Tudo tem Bandeirantes em São Paulo, pelo amor. A Raquel Panarello falou que ela ama os Canalhas BR, ela fica o puro suco do ódio, mas ela ama. E ela pediu Zuzu Angel per favore, porque ela tá incorporada na personalidade Terra Nostra dela.
Terra
já.
Nostra, não, essa tá na pauta sim, em breve.
E nosso amigo Giancarlo, ele escreveu pra gente e ele falou que agora tá em dia com os episódios que ele não tava, gente. Vocês acreditam que o Giancarlo tava todo atrasadão?
Olha aí, vai perder a carteirinha.
Ele tava todo atrasadão, Giancarlo, e agora ele tá em dia. E aí ele perguntou se a gente conhece alguém que foi perseguido, torturado e exilado.
Não. Pessoalmente, assim, eu família, conheço. Não conheço.
Eu conheço um amigo de faculdade, que ele foi perseguido, ele teve que fugir do Brasil. Ele não foi torturado, mas ele foi perseguido, ele teve que fugir do Brasil, ele teve que abandonar a faculdade. E ele só foi fazer faculdade depois, tipo, ele tava fazendo engenharia na Poli, só foi fazer faculdade depois, quando eu já tava na segunda faculdade. Ou seja, muitos, muitos anos depois, ele tinha mais de 50, quando ele foi voltar pra universidade. Horrível, né? Perdeu a chance de se tornar engenheiro e tal. Teve uma vida legal e tal, mas assim, terrível. Ele falou que ainda tá com aquela companhia desejada, que ele leva o Kindle pro almoço e ela fica falando uma coisa e outra. Ele tá aguardando as dicas pra fazer como ele pode fugir de uma companhia indesejada na hora do almoço.
Chama a fera da penha.
Chama a fera. Ela tá viva ainda, isso é fato. Ele falou que, infelizmente, a dica de comer na garagem não rola. Só pode comer no refeitório ou nos quiosques.
Leva lanchinho, não dá pra levar lanchinho? E aí, pra um parque, alguma coisa? Ou, sei lá, fala que tá com dor de barriga, fica no banheiro.
Todo dia?
Todo dia.
Tá bom, então o Danilo está dando a dica da dor de barriga diária, que é tipo síndrome do intestino irritável.
Você não precisa, né? Você não precisa ir necessariamente pro banheiro, você se esconde em outro lugar, mas você fala,
Entendi. Ou chama a Fera da Penha. Então, gente, se vocês tiverem dicas para fugir de colegas de trabalho indesejados, por favor, nos mandem. E mais algum comentário?
Ele também pode indicar esse episódio para a companhia dele, que aí ela vai ficar sabendo.
Ui.
E aí ela não vai mais aborrecê-lo.
Nossa, por favor, não, Giancarlo, não faça isso. Ou ela pode não perceber, se ela for bem sem noção, ela não vai perceber.
Aí ele merece.
Ele não merece, cara. Tipo, ela tá lá. Bem, mais algum recadinho, Danilo?
Tem sim, tem no nosso núcleo München. O Claudio Schubert, lá no Twitter, falou que ótimo abrir o Twitter e lembrar que hoje tem novo episódio do Muito Pior.
Ai, que fofo. Achei fofinho esse.
Obrigado, Claudio.
Obrigado. E se vocês quiserem, tipo, fazer stories com a gente, compartilhar, a gente tá aceitando, tá?
Sim, bom. Vamos aumentar a nossa audiência.
E acho que é isso. Mais algum recado?
Não, segue o barco.
Então, para o nosso grupo Terra Nostra, um bacio. E para o nosso núcleo München, kisses. E para todos os outros, beijos. Boa semana.
Semana que vem estaremos de volta.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.